A Rádio Tabajara apresenta Justiça Cidadã. O cidadão conhecendo os seus direitos. As decisões judiciais que transformam sua vida. Você por dentro das notícias do Poder Judiciário. Justiça Cidadã. Espaço aberto para debates, entrevistas e a participação do ouvinte sobre seus direitos e deveres. No ar, Justiça Cidadã, uma parceria Tribunal de Justiça e Rádio Tabajara da Paraíba.
Bom dia, acompanhe agora os destaques do programa Justiça Cidadã.
Segundo o Juizado Civil da Capital, disponibiliza a relação do Banco do Brasil com contas judiciais de processos físicos arquivados até agosto de 2009.
CNJ decide que lista de precatórios fica a cargo dos tribunais.
TJPB suspende regime de deslocamento de servidores para a função de oficial de justiça.
Prazos processuais do Judiciário Estadual estão suspensos devido a problemas técnicos da CODATA.
O juiz Eli Jorge Trindade, titular da 2ª Vara Criminal de Campina Grande, fala sobre o 2º Fonavid em entrevista.
E o Justiça Responde traz as dúvidas dos ouvintes sobre proteção à criança e adolescente.
Decisões do Tribunal e outras notícias você acompanha agora no Justiça Cidadã.
O presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior, determinou a suspensão dos prazos processuais no âmbito do Poder Judiciário Estadual a partir do dia 5 deste mês.
A determinação foi em decorrência de problemas técnicos no sistema da CODATA, Companhia de Desenvolvimento e Processamento de Dados da Paraíba.
Os prazos permaneceram suspensos até a última quinta-feira, dia 11.
O ato da presidência número 52 foi publicado no Diário da Justiça de terça-feira, dia 9 de novembro.
Foi considerada a necessidade de garantir o direito das partes e dos profissionais do direito no que se refere aos prazos processuais.
A CODATA é o órgão responsável atualmente pela hospedagem e manutenção dos sistemas de controle processual do Tribunal de Justiça da Paraíba em primeira e segunda instâncias.
Também é responsável pelo SISCOM, Sistema de Comarcas Informatizadas, e pelo CPJ, Controle de Processo Judicial.
O restabelecimento do sistema e a contagem dos prazos processuais podem ser acompanhados no site www.tjpb.jus.br.
O cartório do 2º Juizado Especial Cível de João Pessoa disponibilizou a relação do Banco do Brasil, que contém mais de 600 contas judiciais com valores bloqueados.
As contas foram originadas devido a processos físicos já arquivados até agosto de 2009.
De acordo com o juiz titular do 2º Juizado Geraldo Pontes, os advogados e as partes desses processos que estejam interessados em receber os valores deverão requerer vista dos autos para que o juizado proceda à devolução devida.
Os valores foram bloqueados pelo Bacenjud, sistema eletrônico de relacionamento entre o Poder Judiciário e as instituições financeiras, intermediado pelo Banco Central.
O Bacenjud disponibiliza à autoridade judiciária encaminhar requisições de informações e ordens de bloqueio, desbloqueio e transferência de valores de processos de execução fiscal.
O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, modificou a resolução número 115, que trata sobre o pagamento dos precatórios para magistrados.
A mudança ocorreu conforme iniciativa do TJPB no sentido de esclarecer que a forma mais justa para a realização do pagamento de precatórios é o desmembramento das listas de cada tribunal.
Desta forma, o presidente do TJ, Luiz Silva Ramalho Júnior, vai poder promover o pagamento respeitando a lista que já está pronta.
Antes, a resolução determinava a reformulação de listas conjuntas com os nomes de juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho e da Justiça Federal.
A alteração da resolução número 115 também foi sugerida pelo presidente da Associação dos Magistrados da Paraíba, juiz Antônio Silveira Neto.
Além do presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, juiz Mozart Valadares.
Os magistrados haviam se reunido com o ministro Ives Gandra, coordenador de um grupo de trabalho criado pelo CNJ para o estudo e apresentação de medidas administrativas para regulamentar a Emenda Constitucional 62.
A presidência do TJPB suspendeu o regime de deslocamento de servidores para o exercício da função de oficial de justiça, ou seja, indicados para o ato nas comarcas de Sousa, Guarabira, Ingá, Alagoa Grande e Itabaiana.
A determinação ocorreu por meio do ato número 53 de 2010, publicado no Diário da Justiça desta quinta-feira, 11 de novembro.
A publicação do ato 53 se deve à suspensão do movimento grevista dos oficiais de justiça em todo o estado e terá efeito enquanto perdurar a referida situação.
O deslocamento de servidores para a função de oficial de justiça visava sanar os prejuízos causados pelo movimento paredista e regular o desenvolvimento dos serviços forenses em algumas comarcas do estado.
Entrevista.
Em 2009, foi criado o Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, FUNAVID.
O objetivo é reunir magistrados de todo o Brasil que atuam com a temática da violência doméstica.
Este ano, o tema do fórum será Lei Maria da Penha e o acesso à justiça.
O assunto será debatido em João Pessoa de 24 a 26 de novembro.
Vamos conversar agora com o juiz Eli Jorge Trindade, titular da 2ª Vara Criminal de Campina Grande e membro da comissão organizadora do 2º FUNAVID, para saber mais detalhes do evento.
Bom dia, doutor Eli Jorge Trindade, seja bem-vindo ao programa Justiça Cidadã.
Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tabajara.
Doutor Eli, também estamos aqui com o Odonildo Dantas, que também apresenta o programa, ele também vai participar da entrevista.
Meus cumprimentos também ao jornalista Odonildo Dantas.
Bom dia, doutor Eli, prazer tê-lo aqui no programa Justiça Cidadã.
Doutor Eli, quais as vantagens de se promover encontros para a discussão da violência doméstica?
A vantagem e o objetivo maior do encontro é exatamente possibilitar aos juízes, à comunidade jurídica em geral, e aos profissionais que atuam dando apoio ao sistema de combate à violência doméstica, um maior incentivo, uma maior capacitação e a discussão de temas importantes para a implementação da Lei Maria da Penha, que é tão importante nesta área de combate à violência contra a mulher.
Como a sociedade contemporânea, principalmente no âmbito do Poder Judiciário, tem se posicionado diante do tema? Ainda existe muito preconceito?
Olha, o preconceito existe na sociedade e essa lei vem exatamente dentro de uma política dos organismos internacionais que determinam a atuação do Estado em defesa da mulher, evitando a disseminação da violência. Atualmente, exatamente em decorrência da Lei Maria da Penha e de outras políticas públicas desenvolvidas pelo Estado brasileiro, no qual se inclui o Poder Judiciário, esse preconceito vem diminuindo com a tentativa de conscientização. Então, hoje, os operadores jurídicos já têm uma visão melhor, uma visão mais aprofundada sobre a matéria, embora seja a realidade que ainda persiste na sociedade algum preconceito contra a mulher, e é exatamente com o objetivo de combater esse preconceito que se procura aplicar da melhor forma possível a lei conhecida como a Lei Maria da Penha.
Doutor Eli, e qual a importância da Lei Maria da Penha? E ela é uma lei passível de modificações? Ela ainda pode ser aperfeiçoada?
A importância da Lei Maria da Penha é exatamente assegurar para as mulheres vítimas de violência doméstica a possibilidade de ter um efetivo acesso ao Poder Judiciário através das medidas protetivas que lhes são disponibilizadas e também através de uma forma mais efetiva de apuração dos casos de violência doméstica. Ela é uma lei relativamente nova, ela é uma lei que está passível, sim, de alteração, como, enfim, qualquer legislação. Mas o nosso objetivo maior é procurar o aperfeiçoamento através da aplicação da lei e não exatamente propor alterações pontuais, porque a lei tem mecanismos suficientes e adequados para o enfrentamento da violência.
Bom, estamos conversando com o magistrado Eli Jorge Trindade. Ele é titular da 2ª Vara Criminal de Campina Grande e membro da comissão organizadora do 2º FUNAVID.
Doutor Eli, quais as principais carências do sistema atual para resolver o problema da violência doméstica?
A principal carência, especificamente no que se refere ao nosso estado da Paraíba, é exatamente a falta dos juizados de exclusivos para a matéria de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Esta medida está prevista na Lei de Organização Judiciária, no projeto que tramita na Assembleia Legislativa, e nós temos feito, toda a comunidade jurídica paraibana tem feito gestões no sentido de que possamos brevemente contar com um juizado em João Pessoa outro aqui em Campina Grande, e com varas que atuem privativamente em relação a esta matéria, na forma que está disciplinada no projeto da nova lei de organização judiciária.
O senhor poderia citar outros avanços que é possível perceber na Paraíba, além do projeto na loja da criação dos juizados, quanto ao enfrentamento da violência doméstica?
Sim, sem dúvida. Nós registramos avanços no âmbito do Poder Judiciário através da aplicação da lei Maria da Penha. Porque é preciso esclarecer que, embora não tenhamos os juizados especiais, exclusivos, especializados na aplicação da Lei Maria da Penha, as varas criminais têm recebido, pela própria disposição da lei, essa competência e estão atuando de forma efetiva no combate à violência. Nós temos visto avanços em relação à conscientização dos próprios juízes e dos demais operadores jurídicos em relação a necessidade da fiel aplicação da lei e da efetividade realmente do combate à violência doméstica e familiar. Também o Ministério Público tem atuado de forma efetiva e se mobiliza também para ter a sua promotoria especializada nesse aspecto, além dos organismos estatais e da sociedade civil, as entidades que atuam em defesa da mulher, que estas sim já há mais tempo atuam nessa área e têm dado grande contribuição para o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. A Polícia Civil também conta com delegacias especializadas de proteção à mulher, o que tem também colaborado para que todo esse sistema possa funcionar e tentar se aprimorar cada vez mais, o que acreditamos que com a instalação dos juizados, com a coordenação de um juiz especializado nessa matéria, poderá haver ainda mais avanços nessa área.
Ok. Doutor Eli, onde vai ser promovido o segundo Fonavid e quem pode participar? A sociedade vai poder participar dessa discussão?
Segundo Fonavid ocorrerá no auditório do Fórum Civil, desembargador Mário Moas Porto, entre os dias 24 a 26 de novembro. Ele é voltado para os juízes, porque tem por objetivo exatamente a discussão de aspectos jurídicos e de implementação da lei. E atuam também no Fonavid as pessoas que atuam na parte do sistema, os psicólogos, os psiquiatras, os assistentes sociais, essas profissões que atuam juntamente com as carreiras jurídicas. A sociedade, ela estará participando exatamente através dessas pessoas, das entidades que representam as mulheres, das entidades de combate à violência e de aplicação das demais leis protetivas para as mulheres. Nós não temos condições de abrir diretamente a participação da população em virtude da limitação de vagas por questões físicas do auditório e até pela própria natureza, mas a sociedade estará plenamente representada por esses organismos organizados que representam e defendem os direitos das mulheres.
Tá ok, doutor Eli. Muito obrigada pelas informações e pela participação no programa Justiça Cidadã.
Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer muito grande para mim poder falar aos ouvintes da Rádio Tabajara.
Telejudiciário. Você que está interessado em saber a situação do seu processo, ligue para o Telejudiciário em João Pessoa, no número 3621-1581. Estamos apresentando Justiça Cidadã, Democracia, Cidadania e Justiça Social nas ondas da Rádio Tabajara, AM e FM. Decisões do Tribunal.
A primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça da Paraíba desconstituiu a liminar que garantia a manutenção do contrato administrativo entre a Santa Águeda Indústria e Comércio de Produtos do Laticínio e a Fundação de Ação Comunitária.
O relator do processo, juiz convocado Marcos William de Oliveira, constatou que a comissão de sindicância da Fundação apenas opinou pelo descredenciamento da usina no programa Leite da Paraíba.
Ou seja, não houve ato decisório e concreto capaz de causar dano irreparável ou de difícil reparação.
De acordo com o processo, a Fundação fez um contrato com a Santa Águeda para que a usina adquirisse leite de agricultores familiares paraibanos e tratasse de modo a fornecer o produto em qualidade condizente com os padrões estabelecidos pela legislação vigente.
Uma diligência realizada pela Comissão Permanente de Avaliação, Acompanhamento e Fiscalização do Programa Leite da Paraíba resultou na instauração de uma sindicância.
A Fundação pretendia apurar possíveis irregularidades no leite.
O resultado da sindicância foi um parecer pelo descrediciamento da empresa.
A Santa Águeda Leite Vaquila pretende, em ação cautelar, manter o credenciamento no programa.
A usina alegou também que o seu contrato com a fundação estava na iminência de ser rescindido unilateralmente.
O juízo de primeiro grau considerou relevantes os argumentos na inicial e a urgência na medida e deferiu liminar.
A fundação interpôs o agravo, alegando que a empresa em nenhum momento foi descredenciada do programa.
Da mesma forma, não sofreu nem está na iminência de sofrer qualquer tipo de sanção decorrente da sindicância.
De acordo com o voto do relator, juiz Márcio William de Oliveira, a fiscalização realizada pela fundação é um dever imposto pela Constituição Federal.
Nesse sentido, o judiciário não pode impedir que a administração promova atos a ela pertinentes.
O magistrado acrescentou que a sindicância instaurada tem caráter informativo e não punitivo.
Dessa forma, a medida pretendida na ação cautelar não se mostra urgente e não existe, por enquanto, qualquer perigo de suspensão do fornecimento do leite para aqueles beneficiados pelo projeto.
Dessa decisão, cabe recurso.
A 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça da Paraíba manteve a sentença que julgou procedente o pedido do Estado da Paraíba na ação de cobrança contra o município de João Pessoa.
De acordo com o relator, desembargador João Alves, ficou entendido que a Prefeitura não provou ter quitado a obrigação resultante de termo de compromisso.
Ausente a prova de pagamento do valor reivindicado, a dívida existe e deve ser paga sob pena de enriquecimento ilícito do município, afirmou o relator.
Na ação de cobrança, o Estado pediu cumprimento do contrato particular de confissão e composição de dívidas, dentre outros.
Os documentos se referiam ao refinanciamento de dívidas no âmbito do pagamento de saneamento das finanças do setor público.
O juízo de primeiro grau condenou o município ao pagamento do débito de R$ 9 milhões, acrescidos de juros moratórios, e ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 10 mil.
No recurso, o município alegou a prescrição da dívida e assegurou que os documentos apresentados pelo Estado da Paraíba não eram provas suficientes.
De acordo com o voto relator, o juiz de primeiro grau agiu com acerto quando condenou a prefeitura ao pagamento da dívida no período de 5 anos anteriores à propositura da ação, tendo em vista a súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.
O desembargador acrescentou que o município apenas se limitou a enfatizar que o pagamento estava sendo efetuado por meio do desconto nas cotas do ICMS.
E que existe no processo documentos essenciais para provar o refinanciamento da dívida.
Dessa decisão, cabe recurso. A 3ª Câmara Cível decidiu manter a sentença que condenou a Ceva Saúde Animal Limitada a pagar à granja Civol um valor de quase R$ 120 mil.
O montante é para indenizar por danos morais, materiais e lucros cessantes decorrentes da alta mortandade de aves pintainhas, que são os filhotes de frango.
De acordo com o relatório do desembargador Saulo Benevides, a granja Civol alegou que comprou da empresa Ceva Saúde lotes de vacina para aplicar em suas aves para a prevenção da doença Gumboro.
Entretanto, a vacina fabricada na Hungria não teve eficácia, pois estava fora da validade quando aplicada e por isso lhe causou sérios prejuízos.
A Ceva afirmou no mérito que as vacinas usadas para a prevenção da doença Gumboro obedeceram todas as determinações da vigilância sanitária e, portanto, não teve qualquer culpa na morte dos pintos da granja Civol.
O desembargador relator Saulo Benevides ressaltou que, de acordo com as provas dos autos, é inquestionável que as aves morreram em decorrência da doença de Gumboro.
E que o plano de vacinação dos lotes era de responsabilidade do representante das vacinas da Ceva, que não acompanhou o dia de vacinação conforme comprovado em seu depoimento.
Saulo Benevides destacou também que não há como negar a responsabilidade da Ceva, seja em razão da ineficiência da vacina ou em decorrência da ausência do seu representante no local para que tomasse os cuidados necessários.
Dessa decisão, cabe recurso.
Serviço de atendimento imediato. Justiça Volante. Acidente de trânsito em João Pessoa, Cabedelo, Bahia e Santa Rita, sem danos pessoais. Tem solução rápida e gratuita. Ligue para o serviço de atendimento imediato 88 31 76 66 ou 3208 2536. Justiça Responde.
A proteção das crianças e adolescentes deve ser uma ação conjunta entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, conforme as competências de cada um.
Mas o engajamento da sociedade é essencial para a efetivação das redes de proteção.
Hoje você vai ouvir o juiz Fabiano Moura de Moura, coordenador da Infância e Juventude do TJPB, respondendo às dúvidas dos ouvintes sobre esse tema.
Quando uma criança pega uma arma de um pai dentro de casa e dispara acidentalmente, esse pai é responsabilizado?
Veja, cada caso é um caso e precisa ser examinado, porque o que nós temos que ver inicialmente é qual é a responsabilidade na vigilância, chama-se culpa em vigilando desse pai, ou seja, há uma responsabilidade desse pai, como é a atuação desse pai no acompanhamento, na formação. Vamos supor que ocasionalmente ele encontre uma arma. Primeiro é preciso saber, esse pai ia portar e ter essa arma dentro de sua casa, aí é um outro tipo de responsabilidade. Depois ver que tipo de cuidado foram dispensados com relação ao guardar essa arma. E ver, então, a partir dessa dinâmica, não causar uma situação vexatória. Nós sabemos e podemos dizer, por exemplo, no caso de uma criança que atira um objeto da sua janela e que vem a ferir outro lá embaixo, né? Então, veja só, nós precisamos entender. São situações que podem ocorrer e que, dependendo do comprometimento, do envolvimento, da relação, da vigilância, do cuidado dispensado a essa criança com relação a esse pai, pode haver sim uma demanda contra ele, né? Principalmente na ordem civil. A pessoa que foi ferida poderá demandar este pai, dizendo que ele não teve o cuidado necessário com relação a isso. Mas isso precisa ser examinado com a sua realidade, caso a caso, para ver esta relação, esse cuidado, essa vigilância, para então chegar a um entendimento em cada caso concreto.
Quando encontramos crianças ou adolescentes dormindo na cidade, podemos levá-lo para o juizado?
Não é a medida mais aconselhável, né? Porque muitas vezes as pessoas não estão preparadas para fazer esse tipo de abordagem. As crianças precisam ser abordadas no respeito à sua realidade de desenvolvimento, né? Então, o que é a medida mais sensata? É procurar o conselho tutelar, a curadoria da infância, o juizado da infância, ou mesmo os programas sociais. O CRAS, que é a porta de entrada de todo o serviço, para que possa saber chegar junto a essa criança, dialogar com ela, saber o que é que está passando. Então, no instante que se a gente disser, alguma pessoa pode, desavisada ou mesmo que bem intencionada, está arrebatando essa criança, fazendo uma profunda violência com relação a essa criança. Essa criança precisa ser conquistada para ser, então, levada para um local próprio, onde possa ser dispensada a ela a política pública que a favoreça. Então, esse tipo de abordagem o mais sensato é ligar para quem de direito para que possa fazer esse trabalho, para que a gente possa evitar alguns excessos, né, ou os excessos de entender que a criança não pode estar na rua. A criança pode estar na rua também, né? A criança tem o direito de ir e vir também, e isso precisa ser respeitado. Então, se a gente pensa em coibir uma violência social, por exemplo, de uma criança que está na rua com outra violência, no arrebatamento, na força, no exercício arbitrário de uma autoridade, nós estaremos causando um grande mal a essa criança. Então, o mais sensato e o mais correto é procurar os órgãos para que possa, por exemplo, aqui na prefeitura, o Ruartes, né, aqui em João Pessoa, fazer este acompanhamento, fazer esse primeiro diálogo, esse primeiro contato, e a partir daí desenvolver uma relação que possibilite o engajamento, ou seja, a ida dessa criança para um programa oficial que se adequa ao perfil dele.
Esse é o juiz Fabiano Moura de Moura, coordenador da Infância e Juventude do TJPB, respondendo às dúvidas dos ouvintes.
Algumas crianças servem de aviões na beira-mar levando drogas. A quem devemos denunciar?
Esse é um cuidado que nós devemos ter, primeiro pela proteção integral. O princípio que a lei fala, que a lei contempla, né? Que a gente precisa olhar para essa criança. Essa criança precisa ser assistida, né? Que nível de envolvimento existe com relação a ela? Mas como deve ser feito também isso? voltando àquela mesma questão, deve ser feita a partir dos órgãos. Que órgãos são esses? Nós podemos dizer ao Conselho Tutelar, podemos levar esse caso à situação do Ministério Público, através da Curadoria, através do Poder Judiciário, do Juizado da Infância e da Juventude, através também da Política Pública de Assistência Social, que é a porta de entrada, é o CRAS. Então, pode ser também comunicado ao CRAS. Então, o mais conveniente é que se acione o sistema de justiça, né, no eixo de defesa, justamente o eixo de defesa dentro do sistema de garantia de direito, para dar essa proteção a essa criança, né. Também aí vai se enfrentar, vai se encaminhar para a proteção, né, das crianças, né, e aí eu já estou falando no eixo 1, a partir da inserção em programas oficiais.
Minha vizinha bebe muito e espanca os filhos. O que devemos fazer?
Denunciar. Essa é uma prática, mais uma vez, para a proteção da saúde e até da vida dessa criança, não é? Nós precisamos denunciar. Denunciar a quem? Conselho Tutelar, Ministério Público, Judiciário, o CRAS e também tem o Disque 100. O Disque 100 é um contato que você pode manter, inclusive nem precisa se identificar, em que você apresenta a denúncia e automaticamente você estará acionando todo o sistema, dizendo também, lembrando, nós estamos faltando aqui, que também pode ser comunicada a Delegacia da Infância e da Juventude, né? Também pode ser acionado o sistema de segurança pública para garantir, tanto neste caso como naquele caso do aviãozinho, pode ser comunicado. Existem pessoas capacitadas, preparadas para dar toda a proteção à criança, de modo a assegurar a sua integridade e favorecer o encaminhamento para os órgãos próprios.
Você pode enviar dúvidas sobre outros temas pelo telefone 3216-1800.
Ligue de segunda a quinta-feira a partir do meio-dia até às 19h e na sexta-feira, das 7h às 14h.
Se preferir, você pode enviar suas dúvidas por e-mail. O endereço é imprensatjpb@gmail.com. Ou pelo Twitter.
Siga-nos, @ Justiça Cidadã PB.
Lembre-se, Justiça Cidadã PB, tudo junto, sem acento e sem cedilha.
Dizem que o futuro não podemos prever. Para o TJPB, essa afirmação não é tão verdadeira assim. Aqui planejamos o nosso futuro, traçamos metas, procuramos realizar uma prestação jurisdicional acessível, célere e efetiva, promovendo o exercício pleno da cidadania. Tudo isso porque desenvolvemos um plano estratégico. Você, servidor do tribunal, conheça melhor esse planejamento do TJPB para que juntos possamos contribuir com a justiça do nosso estado. Acesse o site www.tjpb.jus.br e clique em Planejamento Estratégico para maiores informações. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, trabalhando de forma efetiva e responsável na busca pela excelência na prestação de seus serviços. O desembargador José Ricardo Porto, do Tribunal de Justiça da Paraíba, teve seu nome sugerido para receber a Medalha do Mérito Jurídico Tarcísio de Miranda Buriti.
A comenda foi votada e aprovada pelo plenário da Assembleia Legislativa do Estado.
O desembargador José Ricardo Porto é natural de João Pessoa e graduou-se em Ciências Jurídicas e Sociais em 1979 pela Universidade Federal da Paraíba.
Ele foi juiz eleitoral efetivo do TRE da Paraíba, Tribunal Regional Eleitoral, na categoria de jurista durante 6 anos.
José Ricardo Porto também foi conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Paraíba, por 3 mandatos.
O presidente do TJPB afirmou que vai criar a comissão formada por desembargadores para manter contato permanente com a Assembleia Legislativa e com o governo do Estado,
de forma a promover a rápida aprovação da Lei de Organização e Divisão Judiciária da Paraíba.
O objetivo é a instalação imediata do Juizado Especial de Combate à Violência contra a Mulher, sendo um em João Pessoa e outro em Campina Grande.
De acordo com Ramalho Júnior, depois que a loja foi aprovada, o tribunal tem um prazo de 30 dias para instalar os juizados.
Mas o presidente garantiu que o tribunal vai realizar as respectivas instalações antes do prazo legal.
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba vai analisar o projeto da Lei de Organização e Divisão Judiciárias nesta terça-feira, 16, a partir das 9 horas.
A presidenta da Suprema Corte do Estado Americano da Geórgia, ministra Carol Hornstein, fez uma visita institucional ao Tribunal de Justiça da Paraíba.
Ela estava acompanhada do desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Fernando Cerqueira.
A visita fez parte do cronograma de viagens que está sendo cumprido pela magistrada norte-americana ao Brasil.
Karen Henstey afirmou que ficou impressionada com a formação dos juízes paraibanos.
Já está em circulação o sexto número do informativo TJPB IESMA.
O sucesso das audiências concentradas na área da infância e juventude da Paraíba é o destaque desse mês.
E ainda, parceria TJ-ESMA e Defensoria para o curso de capacitação.
Tudo sobre o lançamento da revista da ESMA e inauguração do Fórum Regional da Capital em Mangabeira.
Entrevista, artigo de opinião, quintas legais e decisões do TJPB você acompanha no informativo TJPB e ESMA.
Adquira logo o seu exemplar gratuitamente nas principais bancas de revistas de João Pessoa e no fórum mais perto de você.
E o Justiça Cidadã fica por aqui.
Uma produção da Coordenadoria de Comunicação Social do Tribunal de Justiça da Paraíba.
Repórteres e redatores:
Clélia Toscano,
Cristiane Rodrigues,
Fernando Patriota,
Gabriela Guedes,
Gabriela Parente,
Gilberto Lopes,
Kubitschek Pinheiro
e Marcos Vinícius.
Trabalhos técnicos:
João Carlos Nascimento
e Sullivan Calado.
Supervisão:
Cristiane Rodrigues.
Apresentadores:
Gabriela Guedes
e Odonildo Dantas.
Tenham todos um bom dia.
Bom dia e até a próxima semana.
A Rádio Tabajara apresentou Justiça Cidadã. Realização Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em parceria com a Rádio Tabajara. Obrigado pela audiência e até o próximo sábado.